Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas para abrir, eu quero lembrar que ontem foi o Dia Nacional da Educação Infantil. E com ela se institui uma Semana Nacional de Preocupação com a Educação Infantil. Eu espero, e essa foi a intenção quando eu criei o projeto de lei que deu origem a esse dia, 25 de agosto, como Dia Nacional da Educação Infantil, eu espero que essa semana seja usada, inclusive aqui, para discutirmos o problema da educação infantil, como eu espero eu próprio fazer. Mas hoje, senhor presidente, eu quero falar de um tema que está mais em moda, que é o problema dos médicos que estão vindo do exterior. Eu sou um usuário muito radical das mídias sociais, e esse fim de semana eu tomei quase todo o meu tempo falando sobre o assunto. Quero começar dizendo que depois de 30 anos de democracia, depois de 20 anos de governos que podemos chamar de social-democratas, desde o Itamar, depois de 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil tem 700 cidades sem um único médico residente. Eu vou repetir a dramaticidade. Depois de 30 anos de democracia, 20 anos de social-democracia, 10 anos de Partido dos Trabalhadores, nós temos 700 cidades que não tem um médico residindo nela. Eu creio que a gente tem que reclamar, em primeiro lugar, do atraso para fazer com que toda a cidade brasileira tenha médicos, equipamentos necessários para cuidar da saúde dos seus doentes. Porque, senador, na renda, no consumo, nós temos desigualdade. Mas na saúde, é imoralidade ser desigual. É imoral a gente ter educação desigual e saúde desigual, ou seja, o serviço. Tem uns nossos mais saudáveis que outros, tem uns que são mais talentosos que outros, mas o acesso tem que ser igual. E o acesso começa no médico. Precisa dos equipamentos, mas começa com os médicos. Eu, durante muito tempo, critiquei o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma pela falta de médicos. Ao mesmo tempo, eu sempre reconheci que não era tanto por falta de dinheiro, mas por falta de médicos brasileiros dispostos a ir para lá diante da trágica situação, é verdade, das cidades. Diante das dificuldades profundas de exercer a medicina em lugares sem equipamentos, sobretudo nossos médicos, que são formados hoje desde o início das suas carreiras vinculados aos equipamentos. A nossa formação hoje é absolutamente vinculada a equipamentos, diferente da formação em outros países em que se forma para os programas de saúde em casa, do médico de família, e que o equipamento é apenas um auxiliar, não é o fundamental. Mas no Brasil, nossa formação fez com que o equipamento fosse tão importante quanto o médico. Por isso, que os nossos médicos, quando foi aberta a inscrição, senadora Ana Amélia, para médicos para essas cidades, e eu critico a presidenta Dilma por ter demorado tanto, e o Lula, e o Fernando Henrique, e a história do Brasil, quando foram abertos médicos, para médicos, eles não se inscreveram, não foram em número suficiente. Então, o que a gente vê, e eu digo, finalmente a gente vai ter médicos. Eu lamento até que tenha sido necessário buscar estrangeiros. Mas o doente, senadora Vanessa, ele quer saber o médico mais perto e não saber se ele vem de longe. Doente, que eu digo. Nenhum doente está preocupado se o médico vem de longe. Está preocupado se o médico está perto. E a gente vai levar médicos para lá, que vem de longe, porque não conseguimos aqui. Eu acho que os argumentos que têm sendo usados contra esses médicos merecem alguma análise. O primeiro dele é o eleitoralismo. Fala-se que se fez isso faltando poucos meses. E até possível, sim, e na política se faz com objetivos eleitorais. Mas a gente ia ficar contra o Plano Real porque o Plano Real elegeria Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda. Eu fiquei a favor do Plano Real, senhor Bozzaruto, mesmo sendo do PT. Porque veio ao encontro do que o Brasil precisava, que era controlar a inflação. Alguém ficou contra o presidente Fernando Cardoso quando ele criou o Bolsa Escola? Ou seja, ampliou o Bolsa Escola do Distrito Federal para o Brasil? Claro que tinha um papel de ampliar a chance de eleição do seu partido, mas era um programa consistente e necessário para aquele momento. A presidenta Dilma está fazendo no momento em que é possível que tenha cálculos eleitorais, como teve Lula quando pegou e transformou a Bolsa Escola em Bolsa Família e ampliou de 4 milhões para 12 milhões. A gente ia ficar contra atender 8 milhões a mais apenas porque isso ajudaria o Lula a se reeleger? Eu não consigo fazer isso. E se vamos ter uma disputa eleitoral e a presidenta apresenta um programa que lhe dá voto, a nossa saída é radicalizar e avançar mais ainda. Em vez de um médico, vamos colocar 3 por cidades. Em vez de só médico, vamos levar os equipamentos. Mas não dizer que o programa é eleitoreiro, por isso, não é bom. Então, vamos olhar os outros argumentos. Alguns criticam porque, pela estrangeiridade, mas não apareceram os médicos brasileiros. A gente ia deixar jovens, crianças, adultos, velhos, sem um médico por perto, apenas porque não temos médicos brasileiros. Então, vamos recorrer lá fora. Eu lamento é que não tenhamos um programa mais cientistas, porque o Brasil precisa trazer cientistas do exterior. Eu acho até que uma parte do dinheiro do Brasil, do Ciência Sem Fronteira, devia ser usado para trazer cientistas do exterior. Foi assim que se desenvolveu a ciência nos Estados Unidos. Não foram os norte-americanos. Foi assim que foi feita a USP, com cientistas franceses. Foi assim que foi feito o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, trazendo cientistas, engenheiros do exterior. Então, a estrangeiridade não é um argumento correto. E o argumento do Revalida? Nenhum médico virá sem diploma. Nenhum médico virá sem experiência. E eu aproveito para cobrar do ministro Padilha a criação de um site indicando o currículo de cada médico que vem para cá, para que qualquer um possa penetrar ali, navegar e saber a dedicação, a experiência desses médicos. Mas o Revalida está no currículo deles, que eu espero que seja público. Além disso, se nós fazemos o Revalida e um médico desse é aprovado, ele não vai ficar naquela cidade, ele vai disputar com os médicos brasileiros, ele vai poder ir para qualquer lugar, ele vai ter o certificado permanente do Conselho Federal de Medicina para exercer a medicina onde ele quiser. E o que a gente quer é que eles estejam nessa cidade, porque nas outras nós já temos brasileiros. O outro é que os cubanos que estamos recebendo ganham do governo. Primeiro, se valoriza demais a ideia de que vêm cubanos. Vêm portugueses, vêm espanhóis, vêm argentinos, vêm brasileiros que se formaram lá fora. Mas, segundo, o fato de que eles recebem lá fora. Nossas empresas, Norberto Odebrecht, por exemplo, está fazendo uma obra em Cuba. O governo cubano paga a Norberto Odebrecht. A Norberto Odebrecht é que paga os operários brasileiros. É assim com todas as obras que o Brasil tem no exterior. Não vou falar dos diplomatas. Todas as obras de empresas brasileiras no exterior, os funcionários da Petrobras que estão fazendo perfuração em outros países, quando esses países pagam pelo trabalho, que nem sempre é assim, os funcionários da Petrobras recebem o dinheiro da Petrobras. Os médicos cubanos que estão vindo, eles são funcionários públicos do governo, quase como militares. Eles vêm e recebem do governo cubano. E o governo brasileiro não vai dar dinheiro ao governo cubano, vai dar à Organização Pan-Americana da Saúde. É essa entidade internacional que vai pagar aos médicos. Aí outros dizem, mas vão ganhar muito pouco. E aí eu até estou de acordo, quem deveria tentar fazer com que se pague mais. Mas de repente eu descubro pessoas que nunca descobriram os direitos trabalhistas, agora querendo liderar o movimento sindical em Cuba. Querendo exigir melhores salários em Cuba, quando eu nunca vi defendendo melhores salários para os professores brasileiros, para os médicos brasileiros. Então, nós temos que pensar que esse não é um argumento correto. O argumento correto, para nós brasileiros, se vamos ou não dar médico aos doentes brasileiros onde não há médicos. Alguns dizem que é um problema de escravidão. Eu vi um artigo chamando Avião Negreiros. Primeiro, esses que hoje falam de escravidão contra, toleram e não querem aprovar aqui, senadora Vanessa, um artigo na Constituição que toma a terra de quem tiver trabalho escravo. Tem uma proposta de fazer com que trabalho escravo no Brasil permita tomar a terra, não querem aprovar. Além disso, mesmo sendo contra toda a escravidão, eu quero dizer que o Brasil seria muito diferente se os navios negreiros viessem trazendo cientistas, médicos e professores. Então, são argumentos que não resistem. O outro é que Cuba tem um regime ditatorial. Então, deviam ter discutido isso antes. Eu não fui olhar, mas é bem capaz de muitos dos que hoje estão falando isso, até pouco tempo atrás defendiam Cuba. Quando vem médico de Cuba, aí começam a criticar o regime cubano, que eu não quero aqui defender nem acusar. O outro argumento, que é o que mais se fala, é de que não adianta médico se não tem equipamentos. Me desculpem, mas eu tenho tanto respeito ao médico que eu prefiro um médico sem equipamento do que 200 equipamentos sem médicos.